Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para você, ouvinte do Cuscuz com Política. Este que é o melhor, o mais animado, o mais descontraído, o mais fofinho podcast de política em linha reta da América Latina. Muito obrigado por sua audiência. Eu já peço que você nos siga nas redes sociais, tá bom? No Instagram, Cuscuz com Política, e no Twitter, Política Cuscuz. É só ir lá e nos procurar, interagir, mandar sua dica, sua opinião, sua sugestão, falar do que gosta, do que não gosta, até nos pautar aqui. Tem muito assunto que chega ao longo da semana nas nossas redes e a gente vai aqui fazendo uma triagem, discutindo internamente e aí definimos na hora o assunto que vai ao ar, que vamos tratar aqui com você, caro ouvinte do Cuscuz com Política. Excepcionalmente, o programa está sendo upado nos tocadores de podcast na noite da terça-feira, dia 13 de julho. Tá? Mas você sabe que nosso dia, nosso encontro semanal está marcado para a segunda-feira. Bom, deixa eu logo chamar aqui os nossos cuscuzeiros que vão participar do programa de hoje. E ele está de volta, minha gente, Elielson Lima, o Leão de Carpina. Fala, Eli!
Fala, Felipe. Um abraço, Manuel, também. Alegria estar de volta com vocês, depois de uma temporada aí de folga. E também aproveitar para descansar um pouco, mas estou de volta. O Cuscuz estava quentinho, acompanhando sempre. E agora aqui tentando trazer as intervenções boas para nossos ouvintes.
Ele estava quase de férias aí, tirou um período sabático do Cuscuz, mas estava aqui acompanhando a gente e participando das discussões. E ele já antecipou, quem também está com a gente esta semana é ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. E aí, Manuel?
Saudações aí a Felipe, Elielson, todos os nossos ouvintes. Hoje mais um dia juntos, dessa vez a live dos vacinados, né? Todos tomamos... Elielson já tinha tomado vacina antes, nós tomamos vacina na... Tanto eu como o Felipe, né?
Não, Que é isso? Começou no programa.
Não, é só a questão da língua portuguesa, pô. Tanto eu como o Felipe.
Né? Tá bom.
No sentido comparativo.
Perfeito.
Comparativo. Não, perfeito. É nenhum verbo, não. Perfeito. Não se preocupe, não. Tenho bom gosto. Veja bem. Nós tomamos vacina na semana passada e tomamos de dose única, né? Da vacina da Janssen, que durou 4 dias aqui no Recife, foi suficiente para a gente dar uma chegada. Estamos aí hoje. E é uma live também mais leve, sem frufru, não tem negócio de física, não tem negócio de crossfit, nada desses modismos
sapo,
casuais.
Mas o sapo tá ouvindo, viu? O sapo acompanha, ele escuta.
Mas quem tá falando dele aqui? Eu tô dizendo que é uma live sem modismos casuais, sem ninguém. É uma live, inclusive, de gente feliz, ninguém torce pro esporte aqui, entendeu? Uma live que segue os rumos aí adequados. O grupo está unido, só para deixar nossos ouvintes cientes disso. Um abraço, Márcio Didier. Um abraço que eu não dedico ao Júnior Vilela, eu dedico a você.
Pronto, já que Manuel falou aí dos abraços, quero mandar aqui meu abraço para Alberi Xavier, grande blogueiro, caruaruense, hein? Alberi Xavier, na de Caruaru, tem o seu blog que está aí estourado, está crescendo muito o blog do Alberi. Tive a alegria de encontrá-lo essa semana, a gente conversou, bateu um papo sobre a política pernambucana, aquela política mais miudinha, né, de município a município, e Alberes conhece muito do riscado. Um abraço para Alberes. Querem mandar mais abraço ou querem retirar abraço?
Não, eu quero também abraçar o Alberes, que é um amigo, Edmar também, começou inclusive um podcast aí também, abraçar o Gustavo Matos, parabenizá-los. Também abraçar o Célio de Condado, que sempre manda mensagem dizendo que escuta, o André Galvão, lá de Pesqueira, diz, e o Hugo também, que dizem que escutam. Esse pessoal que não tem muito o que fazer e bota aí para ajudar a gente, abraçar todos eles. Rapaz, e também abraçar o abraço também permanente, que o Manuel gosta, o Júnior Vilela, lá de Petrolina.
Não, já que você está mandando um abraço para o Júnior Vilela, eu vou aproveitar... já que eu não mando abraço para o Júnior Vilela, você mandou, eu vou mandar um abraço para quem ele não manda. Um abraço para o deputado Raul Henri, presidente do MDB, né? Miguel Coelho não vai mandar um abraço para ele, mas eu vou.
Olha a treta! Hugo, é verdade, Hugo Torres, né, Eli, lá de Pesqueira, tá sempre nos ouvindo aqui, sempre nos acompanhando. Grande abraço para Hugo.
E só para explicar, é porque Júnior é assessor de Miguel. Então, mandar um abraço também para os dois, que hoje teve essa semana o. Nós vamos falar brevemente, né? O MDB negou legenda, né? Negou apoio à postulação de Miguel para governador do estado, e cumprindo o prazo que ele mesmo pediu. Então, daqui a. Ele vai ter esse um ano para decidir o que fará da vida para a eleição, para a sucessão de 2022. Isso aí a gente vai tratar.
Eu acho que esse já é o nosso primeiro assunto, Manuel, né? Porque o MDB bateu o martelo e disse que vai continuar na Frente Popular de Pernambuco. Ou seja, se Miguel Coelho quiser ser candidato ao governo, terá que procurar outra legenda. O que foi que vocês acharam dessa posição do MDB? E dá tempo de Miguel procurar uma outra legenda? E qual seria essa legenda?
Veja, eu acho que não foi nenhuma surpresa, porque ficava muito claro que todas as movimentações que Miguel fazia em entendimento estadual sempre se esbarrava na questão da executiva. Raul Henri, Jarbas. Ficou muito claro para mim, isso na semana passada, quando eu tive conhecimento que ele se encontrou com o senador Jarbas Vasconcelos e não publicou nenhuma foto garantindo esse encontro. Não fez nenhuma menção nas redes sociais. Miguel é muito ativo nas redes sociais. Isso deixou para mim já um recado claro de que o MDB teria já dito a ele que não teria legenda. Agora, o que ficou mais evidente para mim foi a crítica que Miguel saiu disparando, né? Ele na terça-feira mandou uma nota extensa, inclusive, tecendo muitas críticas ao MDB, o entendimento ainda que ele disse que tem que respeitar, mas não concorda, dizendo que o governo que o MDB opta em apoiar é um governo de desesperança, que vai continuar ainda do lado daqueles que querem a mudança em Pernambuco, mas, ao mesmo tempo, nas entrelinhas, a minha leitura, né? Se quiserem discordar, estão bem abertos aí. Fica parecendo um passar recibo de querer voltar à Frente Popular. Foi isso que eu entendi. Eu posso, se Miguel quer dizer outra coisa, mas quem recebe uma negativa de um partido, fica em silêncio e vai tocar a vida e procurar um outro. Ele justificou demais, deixando entender aí que poderia ter no futuro até uma composição de volta à Frente Popular. É isso que eu entendi. Do outro lado, eu acho que tem partidos demais à disposição dele, se ele quiser ainda ser candidato pela oposição. O próprio Mendoncinha já anunciou que tem um DEM à disposição, inclusive o Miguel é muito amigo do ACM Neto.
Ô, Arielson, inclusive, quando o Miguel saiu do PSB, porque ele foi PSB, né? Ele foi eleito deputado pelo PSB e foi eleito prefeito de Petrolina na primeira eleição pelo PSB. Quando ele rompeu com o PSB, ele até soldou, né? Teve um namoro, uma paquerinha com o DEM.
Exato. Ele teve uma paquerinha, porém, preferiu ir para o MDB. Inclusive, o Baleia Rossi foi filiado lá, um ato grande em Petrolina, para essa filiação. Deixou claro o seguinte: o Diretório de Pernambuco é completamente independente da Executiva Nacional. O Baleia queria ele candidato a governador. Jarbas, Raul e Companhia Limitada não queriam. E não quiseram. E ficou muito claro porque não quiseram. Então, a estrutura que está à disposição deles, as organizações que a Frente Popular coloca à disposição do MDB de Pernambuco, foi muito mais forte do que uma candidatura aventureira de Miguel. Nesse sentido, foi a avaliação que o MDB colocou. Agora, Raul usou a justificativa da ligação dos coelhos com o Bolsonaro, né? Dizendo aí que essa relação é antidemocrática, atrapalharia qualquer projeto majoritário do MDB em Pernambuco, dizendo o seguinte: candidato apoiado por Bolsonaro em Pernambuco perde a eleição e a gente não quer aventurar isso. Foi isso que eu entendi também de Raul e foi isso que ele colocou claramente na nota que enviou, respondendo Miguel.
Ô, Manuel, e agora Miguel Coelho pode dar adeus ao sonho de ser candidato?
Felipe, eu acredito que é um revés esperado. Na verdade, a questão de partido ou não ter partido vai depender muito de como estarão as pesquisas e quem vai estar à frente, se é Miguel, se é Raquel, se é Anderson, como é que cada um vai estar nas pesquisas. Não adianta você dizer eu sou candidato de todo jeito, que não existe candidatura de todo jeito. A gente viu o Daniel Coelho dizer que era candidato de todo jeito e terminou não sendo na última eleição para prefeito do Recife. Ah, mas comigo é diferente. Não existe comigo é diferente. Política não se faz assim. E Mendonça está abrindo as portas porque ele precisa de uma chapa para o DEM. Temos que lembrar, Mendonça é presidente do partido, mas vem de duas derrotas pesadas, né, majoritárias, Senado e Prefeitura do Recife. Já disse que é candidato a deputado federal, não vai abrir mão. Então, colocar o DEM é lançar uma oportunidade de ter uma chapa competitiva para federal, beneficiando ele próprio, Mendonça. Não podemos esquecer que, no momento atual, a eleição de 2022 não terá coligações proporcionais, ou seja, cada partido vai ter que ter quase 180, quase 200 mil votos. E que partido faz isso, né? Numa legenda sozinho, sem a base, sem apoio. Então é uma coisa muito difícil e isso daí passa. Então, obviamente. Mas esse entendimento aí, ele ainda vai demorar muito a ocorrer. Mas é claro que acredito que Miguel nunca imaginou que seria candidato pelo MDB. E também não é bom forçar novamente, como o Paio fez em 2018, chegando aí para a justiça e perdendo em várias instâncias. Foi um desgaste desnecessário naquele momento. Enfim, agora o tempo vai nos dizer de fato por qual partido irá. Mas não acredito que tenha tantas opções assim. E o campo da oposição, na hora H, vai todo mundo para a base do governador.
Ó, agora a melhor manchete que eu vi sobre esse não que o MDB deu a Miguel foi a do blog do Jamildo. Jamildo colocou aqui: Raul Henrique diz a Miguel Coelho que, ao lado de Bolsonaro, não tem projeto possível e sugere pegar o beco.
Tem toda a razão. É pegar o beco mesmo.
Pega o beco, Miguel.
Não tem outra situação. Infelizmente,
O blog do Jamildo é maravilhoso.
chegou num ponto que não tem para onde ir. O MDB está há 10 anos na aliança, tem muitos cargos indicados na gestão pública. Não é de uma hora para outra que você, a partir do momento que você vai deixar um governo, você vai perder vários cargos, né? Vários indicados. E sem nenhuma garantia de que aquela candidatura vai ser competitiva. Competitiva vai ter um percentual de votos, mas vai ser vencedora? É muito difícil.
É arriscar demais, né? Ó, por falar em arriscar, vamos agora voltar, ou melhor, voltar nosso olhar para o Legislativo, porque é Heriberto Medeiros que preside a Assembleia Legislativa. Segundo um grande blog aqui de Pernambuco, um dos mais lidos do Brasil, o blog do Elielson, não sei se vocês conhecem, ele colocou no ar que Heriberto está com o pé fora do PP e vai para o PSB. Explica isso aí, Elielson. Como é isso? Heriberto vai sair do PP? Vai arriscar entrar no chapão do PSB?
Claro, Heriberto, na verdade, não é só se arriscar. Ele vai como um dos puxadores do PSB. Tem uma trinca aí sendo formada por Heriberto mesmo, a Gleidiângelo e o Pedro Campos, irmão do prefeito João Campos. Esses três nomes serão aí os grandes puxadores do PSB em nível estadual.
Agora,
Heriberto.
vamos ver assim, onde é que cada um atua, né? Gleide vai vir novamente com a pauta da segurança, vai vir também com a pauta feminista e feminina, não é isso?
Isso.
Pedro vai vir com esse espólio aí dos votos do irmão, que foi federal, mas também deve transferir para ele, em âmbito estadual, né, do irmão João Campos. Deve ter muito voto aqui na região metropolitana. E Heriberto fez um trabalho de formiguinha, né, Eli? Saiu conversando com prefeitos, lideranças, está bem, bem cotado, né?
Heriberto conseguiu fazer primeiro um trabalho muito organizado na questão da eleição. Elegeu muitos prefeitos em 2020. Além disso, as cidades que ele não elegeu, o segundo colocado está muito bem posicionado. Eu acredito que vai. Talvez ele não estoure de votos por tentar trocar bases para ampliar a base do seu filho Heriberto Rafael, que é candidato a federal hoje. Mas o Heriberto, na minha opinião, vai ter uma votação e é bem conceituada porque ele fez o dever de casa. E, claro, a presidência da Assembleia deu, ele permitiu que ele fizesse isso, as movimentações, permitiu que ele ampliasse as suas bases, e isso dá a ele um caminho muito tranquilo dentro do PSB. A relação entre ele e Eduardo da Fonte não existe quase que mais, a Repete sabe disso, ninguém é mais bastidor, isso já foi colocado na rua, eles tiveram um rompimento claro, eles haviam várias alianças, inclusive, juntos, porém, a decisão de Heriberto de lançar o Heriberto Rafael não agradou o partido, não foi o combinado. Do outro lado, Heriberto tem seus motivos, também não era a hora importante, podia deixar o cavalo passar selado, e aí, claro, a política é de entendimentos e também de desentendimentos.
É, rapaz, ó, ô Manuel, tô vendo aqui também que um outro deputado estadual que vai alçar um voo mais alto é Clodoaldo Magalhães. Ele vai tentar ser federal em 2022. Clodoaldo atua muito lá na Mata Sul, não é isso? É ali que é a base dele.
Exato. Ele tem essa pretensão. Outros nomes do PSB também tem, né? O deputado Lucas Ramos, que é secretário hoje de Ciência e Tecnologia, também sonha com essa perspectiva. Mas, assim, ninguém sabe como é que vai ficar essa chapa, porque o PSB já tem cinco deputados federais. Felipe Carreiras, Tadeu, Milton,
Patriota.
Gonzaga e... São os quatro?
Enquanto você vai vendo aí, eu vou aqui pesquisando, tá? Mas vamos lá.
Ele já tem essa chapa pesada, que para fazer a reeleição é algo muito difícil. Embora que é o partido que se beneficiará nessa conjuntura, por já ter o partido, já ter o candidato a governador na chapa, liderando tudo, ou seja, tem o voto de legenda, que se não tiver coligação proporcional, vai totalmente para os candidatos do PSP. Ou seja, pode ser que eleja até mais. Então, nomes que, vamos dizer, sejam competitivos com 40, 50 mil votos, com essa perspectiva de votação, eles podem ter a sua vez nesse momento. Então, é até importante essa movimentação de Lucas Ramos. Agora, tem que lembrar que tem outros nomes aí chegando, né, no próprio PSB, além dos que já são, tem gente chegando nos próximos tempos. Eu falei Lucas Ramos, mas no caso agora me referi a Clodoaldo. Então, o deputado Clodoaldo chegando, ascendendo, né, de estadual para federal, abre também uma vaga na chapa de estadual. Né, e muitas lideranças do PSB, ex-prefeitos, vão estar de olho também nessas vagas na Assembleia, que também, né, a bancada do PSB mesmo já deve ser muito maior do que a atual, em função dessa atual circunstância, se a regra não mudar, se não voltar com a ligação proporcional.
Interessante que a informação, Felipe, que além do Clodoaldo, também vai ascender para o voo nacional o deputado Guilherme Ochoa Júnior, que hoje está no PSC, mas vai disputar pelo PSB. Bem de bola. Isso também amplia ainda mais.
E vai caber todo mundo. Veja, o PSB já tem hoje Danilo Cabral, Felipe Carreras, Gonzaga Patriota,
Danilo.
Tadeu Alencar, e tinha João Campos, né? Mas aí entrou o Milton.
Milton Coelho.
Entrou o Milton Coelho. Pois é, aí vem agora o Ochoa Júnior, vem Clodoaldo, né? Vem Lucas Ramos. Vai ser briga, viu? Vai ser briga. Porque será que o PSB consegue fazer de 7 a 9 federais?
Eu acho que com essa regra consegue, Felipe. Eu acho que com essa regra você vai ter uma redução muito grande de deputados federais eleitos de partidos. Só que, assim, por exemplo, outros nomes que são de outros partidos, Augusto Coutinho, André de Paula, Renildo Calheiros, o Fernando Rodolfo, outros nomes que são de partidos tidos como menores, que não chegam nessa votação, muito provavelmente vão ter que mudar de partido. Talvez, assim, temporariamente muda de partido na eleição e depois da eleição volta para o partido onde estava. O próprio Raul Henrique, nós falamos há pouco, também terá muita dificuldade de fazer a chapa dele.
Eu acredito muito, olha, há uma possibilidade aí, se não mudar a regra, Augusto Coutinho, Raul Henri, nomes como esse que têm o próprio partido, mas não conseguem fazer, talvez até o Sebastião Oliveira, tende a ir para um partido único, que é o PSB. Né? Vai formar um grande chapão, né, ali para tentar salvar a vida de muitos.
Possivelmente a gente só vai ter três partidos ou quatro, aliás. Aí você tem PSD e PP pela base do governo, o PT também, né? Com Marília Reis, com
Veras.
O com Carlos Veras.
Carlos
e
Veras.
talvez algum partido só da oposição, um só, que aí seria DEM, provavelmente, dificilmente o PSDB, um dos dois. Aí
um
quem
outro nome aí
a
que acende, chapa, né? Um outro nome aí que acende da Assembleia para a Câmara Federal é a deputada Tereza Leitão, do PT, que vai ser candidata federal, e é um outro nome forte, porque, observe, Marília, Carlos Veras e ela juntos abre margem para talvez fazer de um a dois deputados federais pelo PT. Alguém vai beber água nessa conta aí. E depois a gente percebe que abre também margem na estadual, porque o voto professor, naturalmente, está com Tereza, pode migrar para o Paulo Dutra, que vai para a reeleição, pode migrar para e dividir essa base do CITEP, que é famoso com Tereza, e ser pulverizado na base do governo.
É, vejam só, a gente falou há uns dois programas sobre a sucessão ao governo, já vem tratando disso há um bom tempo. No programa passado, é só você pesquisar aqui no nosso podcast, o último episódio antes desse, falamos sobre o Senado. Hoje já fizemos um ensaio sobre a Câmara Federal. Semana que vem vamos tratar como é que fica a eleição dos estaduais, quem está chegando, quem está saindo... É, temos pauta, meus amigos, temos pauta.
E ainda tem um Senado aí, viu, Felipe? Então a briga tá bonita. Viu?
É, falamos Senado, mas merece um novo programa, porque é a eleição mais concorrida, porque é uma vaga só para muita gente. Mas enfim, primeiro bloco foi longo, vamos encerrar por aqui, o segundo bloco promete, o terceiro vai ser melhor ainda. Então fica ligado, o Cuscuz está quentinho, o Cuscuz volta já já. E rapidinho a gente já voltou para falar que possivelmente teremos mais um candidato à presidência da República Federativa do Brasil. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está aí se assanhando com o PSD e está querendo disputar o Planalto em 2022. Tá vendo? Vai ter Bolsonaro, vai ter Lula... Tem Mandetta na parada, tem Dória, tem Ciro ainda tentando sair dos 6%, Datena aparecendo também pelo PSL, e agora Rodrigo Pacheco, que hoje está no DEM, né, já está se assanhando aí, está conversando com o PSD de Kassab, e já disse que está disposto aí, que pode ser, sim, candidato à presidência da República. Ô, Manuel, isso tem futuro ou ele está só tentando aumentar a cotação do Centrão?
É uma grande possibilidade, Felipe, porque ele essa semana já deu uma estocada, ele já começa a dar alguns sinais de se afastar, né, do Planalto para certas situações. Obviamente que as pessoas vendem, os mercadores de peixe fazem o seu preço, né, dão o seu preço. Mas o fato mesmo é que, diferente de Alcolumbre, né, que foi muito despachante de luxo em certos momentos, o Pacheco começa a dar aqueles sinais assim, de alguma independência. Mas, na verdade, as coisas no Senado não agem assim como nós pensamos, né? Então, possivelmente é apenas para apresentar uma fatura mais alta.
Ô, Elielson, agora vamos lá. Vamos supor que Rodrigo Pacheco saia candidato. Eu acho que ele não vai sair candidato, tá? Isso é, pela minha visão, ele está realmente
tentando. Eu deixei claro, mas também não acho, não.
Pois é. Eu acho que ele está tentando se valorizar, né? Aumentar a sua cotação. Mas, Eli, vamos supor que ele saia, Eli. Pelo PSD, tá? De Kassab. Ele chega a dois dígitos ou não?
Muito pouco provável. Agora, eu acho que o que está acontecendo ali é muito mais do que supervalorizar o Centrão. É a sinalização do Centrão para o ex-presidente Lula. Eu não sei se vocês sabem, mas o Kassab já se reuniu com o Lula 3 vezes.
Dá nojo.
E há possibilidade até, e aqui eu arrisco dizer, que o Pacheco colocou a candidatura na rua para esquentar o nome para uma possível vice de Lula. Porque não descarta a relação do PT com o PSD de Kassab em São Paulo, e isso vai impactar diretamente na chapa majoritária em Pernambuco. Por quê? André de Paula sonha em ser candidato a senador. E a informação que eu consegui colher é que Kassab estaria na lista de pedidos dele ao PT apoio a André de Paula em Pernambuco. Então, se isso de fato concretizar, Pacheco vai sim para o PSB, mas na tentativa de atrair o Centrão e a guinada na candidatura do Lula. Isso ainda está tudo num campo hipotético. Porém, nos bastidores, a construção já está bem avançada.
Então, seria assim. Vamos lá. Vamos brincar aqui de futurologia. Se o Rodrigo Pacheco for para o PSD, certo? E se ele, no PSD, for vice de Lula, em Pernambuco, a chapa da Frente Popular ficaria o PSB na cabeça, PT na vice e PSD no Senado com André de Paula.
Ou até o PT abdicaria da vice por uma questão de troca de partidos, troca de posições. A gente já viu isso acontecer aqui entre Pernambuco e São Paulo. O PT abdicaria de estar na chapa em troca do apoio do PSD nacional e garantindo assim o André de Paula como senador. Isso tudo no campo hipotético, né? Futurologia, mesmo, como você bem falou. Agora, não é alguma coisa de outro mundo, não é utopia. Há caminhos para isso, porque André de Paula sabe, já falando no Senado, que uma coisa leva a outra. André de Paula sabe que na planície, aqui na nossa terrinha, ele não tem tanta força assim para dizer eu sou o candidato a senador e tenho condições para isso. Porque prefeito ele tem. Tem que vir uma construção de cima. E a construção de cima mais plausível para ele é essa.
Agora eu queria ver. Gosto muito de André, é uma grande figura, um dos melhores quadros políticos que a gente tem aqui no Estado, deixando isso claro. Mas queria muito ver essa situação dele pedir voto para Lula na eleição presidencial.
Ia ser legal.
A gente não pode esquecer que ele foi presidente do PFL por 17 anos. Referência maior, talvez o maior nome, né, do marcialismo.
Ô, Manuel.
E seria curioso essa.
Ô, Manuel, eu vi senador da República aí fazendo um L para se eleger, meu amigo.
Não, eu sei disso. Não estou dizendo que é impossível, não. Eu tô dizendo
e hoje defende Bolsonaro.
Não, veja, ele apoiou o Eduardo, né? Desde 2011, quando ele não se reelegeu, né, na eleição de 2010. No outro ano, ele montou o PSD junto com o Kassab aqui no Estado e teve muito apoio de Eduardo e estreitou a aliança e tudo. Não é nenhum problema vê-lo, né, depois dos anos todos, no palanque do PSB, do qual o avô de Eduardo, Miguel Arraes, era ferrenho adversário do PFL muitos anos atrás. Agora, mas a gente óbvio percebe que apoiar Lula, apoiar o PT é um outro passo, né? É uma outra situação.
Agora a gente percebe que o Kassab é um animal político ao extremo, que há também uma possibilidade de ele mesmo ser candidato a senador em São Paulo na chapa do PT. Você entende que ele vai condicionar o apoio da legenda dele nível nacional a candidaturas pontuais. Seria dele mesmo em São Paulo a senador ou ter um candidato a governador de São Paulo que tem um apoio do centro-esquerda.
É, fala assim, Alckmin, né?
Exato, é isso que eu ia dizer. Ou então Alckmin é o candidato pelo PSD, inclusive a tendência é que o Alckmin saia muito bem na fita, até porque ele tem o apoio do interior do estado de São Paulo, né? Alckmin é um candidato muito forte no interior, diferente do atual vice-governador que deve ser o candidato à reeleição, né? Que Dória vai sair para ser candidato a presidente da República.
É só para lembrar, Alckmin foi prefeito de Pindamonhangaba, tá? Também conhecida como a cidade do trava-língua de Raul Gil. Bom, vamos agora falar um pouco sobre o presidente Jair Bolsonaro, para não perder aqui o costume, porque a avaliação do governo Bolsonaro vem caindo a cada semana. Ele vai se complicando, vai se enrolando, vai dando declarações cada vez mais conflituosas, parte para o enfrentamento. E ele não percebe que isso só traz prejuízo, né? A avaliação dele e do seu governo vem caindo nas pesquisas. Algumas pesquisas já mostram Lula vencendo no primeiro turno. E ele parece que não está nem aí, segue na sua luta pelo voto impresso e auditável, mas como um subterfúgio, caso ele perca a eleição do ano que vem, já tem isso como uma desculpa, né? Ah, perdi porque não tenho voto impresso e auditável. Enfim, a avaliação está caindo muito, minha gente. Será que dá para recuperar até o ano que vem ou Bolsonaro vai para uma eleição suicida?
Olha, sempre vale dizer que ele ganhou sem o voto impresso, auditável, como ele mesmo diz. Então, ele próprio se autodescredencia a si próprio.
É verdade. Talvez ele vem sendo reeleito, assim, né? Deputado, tudo mais, por 30 anos desse sistema. E só agora, quando está com medo de perder, vai dizer que é ruim. Ah, peraí, né?
Pois é, mas assim... É uma forma de espernear, mas não tem para que você chorar com tanta antecedência, né? Você já ir preparando esse discurso como se fosse uma coisa definitiva. Não é possível que a pessoa esteja imaginando que você, Felipe, eleitor de Bolsonaro, você vai votar em Bolsonaro, mas o seu voto vai contar para Lula. Será que é isso mesmo que ele... Ou vai ser anulado? Será que é isso mesmo que a pessoa pensa, assim? Será que a pessoa pensa exatamente isso, que vão hackear votos?
É um delírio.
Não tem lógica isso, não tem sentido, porque a urna não tem conexão com a internet. A urna é toda feita por um sistema de apuração de 30 anos, né, que foi desenvolvido. Então, 30 não, 25 anos. Então, assim, o Brasil tem muitos erros, mas o sistema de votação, ele ainda... É um bom exemplo.
Pois é totalmente confiável. Mas, Oeli, dá para o presidente tentar recuperar esse espaço que ele perdeu? Porque ele que tinha, chegou a ter 35%, mais de um terço do apoio do seu eleitorado fiel, hoje está caindo para casa dos 20%, para um quinto, né, do eleitorado. Dá tempo dele se recuperar? Tem fôlego ainda para isso?
Tempo dá, só não sei se ele vai conseguir fazer isso. Tempo, a gente está há 14 meses da eleição. Tempo é um ano e dois meses, dá tranquilamente para que ele pudesse se recompor. Eu não sei se ele vai ter estratégia, força política e fôlego para fazer isso. São duas coisas diferentes. Depois, eu acho que Bolsonaro perdeu uma parte do eleitorado que era cativo a ele, que dava uma sustentação. E essa parte não volta mais para ele. Também não acredito que se crie uma terceira via nesse momento. Ciro Gomes aí está pintando-se de novo, João Santana está trabalhando, acho que 25 horas por dia, para tentar mudar a cara do Ciro Gomes.
E Ciro não sai dos 6%, né?
Exato. Inclusive, empatado com o Sérgio Moro, que nem disse que candidato era. Então, a gente...
E com o Dória também.
E com o Dória também. E a gente percebe o seguinte, é uma eleição plebiscitária, e continua a dizer, eu acho muito difícil. O que pode acontecer para que atrapalhe todo o processo é Bolsonaro desidratar demais e um terceiro nome surgir, que eu acho muito difícil isso acontecer nesse momento. Eu acredito ainda que o Bolsonaro vai chegar vivo na eleição, não sei se em condições de ganhar a eleição, porque ele perdeu um eleitorado importante, mas a narrativa que ele está construindo agora não é ideal para a eleição. Ou o Bolsonaro vira a chave e muda o tom do que está fazendo, e se ele quiser fazer isso de fato, ou vai minguar uma derrota muito feia, ou até acachapante mesmo para o Lula.
Dá, inclusive, para ele descer mais, né? Eu acho que se ele insistir nessa pauta de enfrentamento, de desprezo que ele tem até pelas instituições, ele pode cair em total descrédito e perder até esses 20%.
Eu até comentei, certeza, né? A gente percebe o Bolsonaro mais nervoso, né?
Eu comentei Eli, no meu Twitter, acho que da semana retrasada, eu disse, olha, se seguir nesse ritmo aí, ele não vai chegar a 20% dos votos. Por isso, porque ele está partindo muito para acidez, para briga, para guerra. Não pode, gente. Política é você conversar, é você dialogar.
E eu nunca vi na história, nunca antes na história desse país, só parafraseando o ex-presidente Lula, eu nunca vi um presidente não ter ainda um partido claro para ir disputar a eleição, e o que ele quer, o partido não quer.
Não quer, que é o patriota.
né?
Interessante, né? Essa, nunca vi isso na minha vida.
Essa questão da virulência, você, a gente pode ver até no próprio Lula, que na eleição de 89, 94 e 98, ele vinha naquela... dando porrada, era porradaria, a de 89 principalmente. Em 2002 mudou para Lulinha Paz e Amor, tá aí, né? Deu no que deu, foi eleito, foi reeleito e fez sucessora, no caso. Então, Bolsonaro deveria aprender um pouco com isso também. Não adianta você ir para a guerra, para o conflito, porque você vai perdendo eleitor, vai perdendo a simpatia daquele eleitor que votou nele pensando em ser uma opção séria, baseado no pilar da segurança, da estabilidade econômica, né, e da pauta da família. Da segurança baseada em Sérgio Moro, na presença de Moro, que rompeu com ele, acho que um ano depois, né? Acho que em abril de 19, né? Meses depois. A pauta da economia, da recuperação econômica, Paulo Guedes até agora não entregou nada. Sobrou a pauta de costumes, né? A Damares Alves da vida dele. Isso é uma queda enorme no seu eleitorado. Ou ele muda um pouco sua postura, ou não vai chegar a 20% dos votos.
Isso é exatamente um risco que ele corre, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez seja assim, aquela fase que ele acha que não tem mais o que fazer. Então, vamos bater e ver para onde vai, mas olha, ele tem todas as ferramentas para encarar e conseguir fazer um bom discurso. Teria todas as ferramentas, não nas ações, mas teria todas as ferramentas para dizer que a vacina está ocorrendo, a vacinação está avançando. Inclusive, eles até adulteraram, todo mundo está agora adulterando o percentual de vacinação, né, Felipe? Se vocês repararem, antes era o total da população, agora é o total de vacináveis, ou seja, está excluindo o pessoal de 18 anos para baixo. Aí o número de vacinação parece que alavancou de uma hora para outra, mas na verdade não, ele está bem baixinho. Mas ele teria uma série de coisas que ele poderia se focar, mas ele insiste em focar no atrito, em focar na confusão, em focar em coisas que não agregam, no lugar de tentar unir a nação, cara. Isso aí é uma sucessão de erros que não é possível que a pessoa seja cega de entender. Pô, você tem que dar o braço ao outro, cara. Não é, a gente não está no momento para ficar essas brigas, essas birras todas. Discuta a eleição depois, a gente está no meio da pandemia. E falando em voto impresso, falando. Não existe, né? Mas ele tende mesmo a dissecar. Não acredito ainda que a distância seja toda essa refletida nas pesquisas, não. Acredito que Lula, obviamente, está na frente, pode pintar aquele clima de repor um mandato que, na verdade, foi a justiça não permitiu, né, no outro mandato. Dessa vez, a justiça resolveu permitir, né? Mas Lula, que é Lula, dá seus tropeços também. Hoje ele aparece na imprensa criticando os Estados Unidos pelos bloqueios econômicos a Cuba. Ou seja, já é um assunto tenso para certas pessoas que não são os convertidos, né? Então, assim, ele acaba indo por linhas tortas, mas quem sabe esteja escrevendo certo.
É verdade, ele defendeu, não é que defendeu, ele condenou, né, o bloqueio americano a Cuba e justificou o bloqueio como a causa do caos social de revoltas e protestos que a ilha está passando nesse fim de semana. Entrou num assunto que não era para entrar, né?
Oi, na prática, é. Defendeu, né? Na prática, o cara olha defendeu. Assim e passa desapercebido e defendeu.
Isso.
E só um detalhe ainda sobre o Bolsonaro, já faz alguns dias que ele está com soluço constante. Ele vem reclamando nisso, falar um pouquinho da saúde do presidente, mas isso pode refletir até o estado emocional que ele está vivendo, né?
Porque, rapaz, estão dizendo que isso é uma gastrite, né?
É uma gastrite ou até uma eu estava lendo aqui, me preocupei de ler, o pai das medicinas agora, que é o Google, que muita gente procura isso, não façam.
É Dr. Google.
Não façam isso, né? Procura um médico de verdade, vamos ser educativos pelo menos nisso. Mas uma das causas é a ansiedade, o nervosismo também causa soluço constante. E é o que o Brasil está vivendo, é uma pressão muito grande, né?
Olha, Elson, mas na cultura popular o café frio também causa soluço. Pode ser que o café do Planalto já esteja esfriando mesmo um ano antes da eleição.
Dando luz, já? O café já tá frio, canetinha sem tinta, já tão cedo?
Mas é, talvez seja o gás, tá caro, aí não tá tendo gás para esquentar café, né?
Exatamente, é outra opção.
Olha, vamos terminar aqui esse segundo bloco. Vocês começaram a falar aí de preço de gás. Já lembrei aqui da gasolina, que está a R$ 6. Meu Deus do céu, eu coloquei a R$ 6 o litro da gasolina. Isso é um absurdo.
Felipe,
Mas.
sinceramente, para mim não faz diferença nenhuma.
Ah, mano, você anda a pé, você é o andarilho, você é um
Não,
pedestre.
eu
Eu,
só boto 50
infelizmente,
reais,
preciso.
pô. Eu só boto 50 reais. Toda vez eu boto 50 reais. Não
No, o preço não
faz
muda.
diferença.
Mas você tem a sorte de ser um andarilho. Eu ainda preciso usar o carro para. E ali também, né? Ele mora lá em Carpina, então tem que ficar. Tá dureza, né, Ali? Isso aí é fogo,
Tá
meu.
pesado, eu vou ter que pedir emprestado a Manuel mesmo, para ver esse negócio
Dá um
melhor.
jeito, dá um jeito.
Aí a gente vai negociar. Vou dar umas taxas bem camaradas aí para você.
Olha a agiotagem. Vamos terminar aqui esse bloco. Vamos terminar aqui o segundo bloco do Cuscuz. E no terceiro, olha, o terceiro bloco, olha, tá uma uva. Uva não, tá um avião. Fica ligado, a gente volta já já. E já voltamos no terceiro bloco do Cuscuz com Política. Esse bloco tá bem animado, viu? Eu acho que vai ser bem legal a gente conversar aqui. Vai ter uma conversa muito boa. É, deixa eu começar aqui com uma notícia. Carlinhos Bala, a gente sempre fala um pouco de futebol nesse último bloco, né? Não quero tocar muito em futebol, não, porque meu time, meu ex-time, tá me deixando com muita dor de cabeça. Nelly está nos deixando com muita dor de cabeça. Nem sei qual é a escalação do Santa Cruz, sei nem quem é o
Eu vou ficar até em
técnico.
silêncio aqui para não
É,
falar desse assunto.
vamos esquecer um pouquinho o futebol local. Mas Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, vocês lembram, foi candidato a vereador no Recife, não teve sucesso pelo Progressistas, né, pelo antigo PP, mas agora ele assumiu um cargo no PP, ele preside o PP Afro. Olha aí!
Foi eleito, foi conduzido ontem na convenção, ontem não, nessa semana, né? Na convenção do PP. Que reconduziu o Eduardo da Fonte à presidência, o Lula da Fonte, que é o filho de Eduardo, é o vice-presidente junto com o Cleito Colles, e o Carlinhos Bala preside o PP Afro. Ah, é um novo segmento aí do partido.
É, e a deputada Roberta Reis está no PT Mulher, não é isso?
Exatamente, a Roberta Reis assumiu o PP Mulher, enfim, o partido está bem heterogêneo, né, no bom sentido da palavra.
Pois é, Bala, ele tem esse apelo popular, né? Ele tentou ser vereador pelo Recife, levantando, claro, a pauta do esporte, a bandeira do esporte, do esporte com E, tá? Minha gente, e tentando se fortalecer na torcida dos três times, né? Ou melhor, dos quatro times, porque ele também jogou pelo meu querido América, o Mequinha de Casa Amarela, né? Ele tentava levar o voto da torcida do Sport, do Náutico e do Santa. Agora, boa parte da torcida tricolor não tem tanto apreço por ele, não, né? Eu não sei por quê, eu gosto de Bala, rapaz. Ele é uma pessoa boa, né, não, Eli? Eu acho que você também o conhece.
Eu gosto muito dele, toda vez que ele me encontra, uma resenha. Eu acho
Gente
que
boa, rapaz.
ele é
Acaba
muito
simples, né?
espirituoso.
Animado,
Eu acho que
alegre.
seria bem interessante ver Bala na Câmara dos Vereadores do Recife. Seria um fato bem interessante. Eu acho que, inclusive, deve ser candidato a deputado no próximo ano. É, inclusive, a informação que eu tive foi essa. É, Eduardo da Fonte está incentivando que ele vá. Bala, ele tem, talvez no nível de estado, tenha consiga mais sucesso do que só no Recife. Tem muita gente do interior que tem muito respeito por ele. Rubro-negros, tricolores, alvirrubras. Ele jogou nos três times, né, na verdade.
É,
Nos quatro, né?
dos
Como é que tinha também?
quatro, jogou na América. Jogou, eu acho que foi em 16 que ele jogou na América. Ô, Manuel, tu lembra de Bala no Náutico ou não? Acho que ele passou
Lembro,
pouco tempo.
infelizmente. Ele jogou dois anos, né? Na verdade, ele jogou em 2001, no final do Campeonato Brasileiro, e jogou em 2009, 2010 aqui. Mas, infelizmente, ele não ganhou títulos no Náutico, né? No Sport, ele ganhou dois Pernambucanos e no Santa também dois, além da Copa do Brasil.
Né? Não, o Santa, o Santa ele subiu em 2005, né? Aquele time.
E ganhou 2005 e 2012.
Campeonato e 2012, Campeonato. Isso, 12. Verdade, 2012. E pelo esporte,
que ele, dá, Copa do Brasil, que ele, né? Dá um morro no torcedor que invade o campo. Uma lenda cena.
Um abraço, Carlinhos Bala. Um abraço.
Ele já vira dando com a mão fechada. O bicho é desenrolado mesmo.
Bala é brabo, Bala é brabo. Ó, já que a pauta é jogador de futebol, rapaz, essa semana não se fala de outro assunto. É, que não seja a passagem de Gabriel Jesus. Isso, Gabriel Jesus, da seleção brasileira de futebol, passou por Serra Talhada. Aí você pensa, que danado Gabriel Jesus veio fazer em Serra Talhada. Ó, oficialmente, ele veio para cá para investir, acho que em cavalo, em aras, né? Mas aí, ó, e eu quero só deixar claro, tá? Que aqui não é um podcast de fofoca, não, tá? A gente... Apesar de que política é fofoca, mas...
Porém, que sai, entretanto, todavia...
Contudo, ele veio para cá porque está tendo uma fé aí com uma jovem lá de Serra Talhada. Isso foi noticiado em tudo que é blog esportivo, blog de fofoca e blog de política também. Agora, por quê? Porque esta jovem de Serra Talhada, ela... teria, vejam só, teria tido um aconchego, um romance com um deputado estadual daqui de Pernambuco. Deputado que hoje é secretário de Estado, né, de Turismo, deputado Rodrigo Novaes. Teria tido um affair com ele e aí pipocou a notícia em blog de tudo que é canto. O Manuel, você que é um grande apreciador da arte de falar da vida alheia, essa notícia saiu aí em um monte de blog, né? Um monte de site, né? Alguns até nacionais, grandes, né?
Alguns de forma mais escancarada que o cuidado todo que você teve aí de retratar a cena. Meus parabéns, inclusive. Agora eu só queria ouvir do meu amigo Elielson, né? Que tem a cultura do interior, sabe como são essas coisas no interior. Elielson, tu já viste no interior alguém ter a fé?
Rapaz, já vi sim. É o pessoal que acredita em parecidos, tem fé.
Em a fé é isso. Negócio de a fé, fé, relacionamento, a não. Fé... Pô, o cara pega e pronto.
Agora escolha a boa.
Não, eu queria... Eu entendi... Que tem a fé. A fé tem muita gente no interior, sobretudo, o pessoal dele tem muita fé.
Inclusive, só até já vou deixar antecipada a minha música. Não, já me inspirou a música de hoje.
Tá, não, já, aí. Já, guarda aí.
Segura aí, segura essa informação.
Segura um pouquinho. Agora, eu acho que vocês viram, colocaram um monte de foto da menina, né, desse romance de Gabriel Jesus. Tá circulando por aí. E tem um vídeo. É, claro, eu não sei se é ela, mas ele tá subindo no jatinho dele e saindo daquele de Serra Talhada. Ela vai, uma mulher vai na frente e Gabriel Jesus vai atrás, né? Sobe no jatinho e tchau, a menina deixou Serra Talhada. É, só isso, né? No jatinho de Gabriel Jesus.
O cara pensa que ela já deixou Serra Talhada rumo a Manchester, né? Onde ele joga. Tá certo.
Olha só. Agora veja, numa cidade de. A Serra tem o quê? 80 mil habitantes, 90 mil habitantes? É, por aí. Isso. Aí imagina, chegar do nada, pousa Gabriel Jesus. Imagina o furdunço que deve ter ficado em Serra Talhada nesse início de semana. Você imaginar que tem um jogador da seleção por ali, comprando uns cavalinhos, vendo um aras e tendo um chameguinho, né? Uma Serra
Ninguém dá muita bola, não, porque o Brasil perdeu a Copa América, né? Eu não sei, inclusive, porque Sapo não está aqui comemorando a derrota, né? Porque Sapo é um dos jornalistas que assistiram ao jogo com a camisa da Argentina, só para entregar a figura. Ele não assistiu, mas vestiu a camisa da Argentina no sábado.
Foi verdade. Sapo torceu pela Argentina. Eu torci pelo Brasil, muito a contragosto, mas torci pelo Brasil e fiquei triste pela
Não, o pior é isso. O pior é isso, né? O pior não é você ficar triste. O pior é ficar Tite.
Nossa, essa tite foi horrível.
Horrível, podre. Nossa. Mas enfim, aproveitei que o Sapo não está aqui para me humilhar com esses trocadalhos infames.
Essa
Mas
horrível.
É horrível, cara. Como é que a seleção, essa seleção com o Tite, como é que ela está invicta nas eliminatórias? Não, não existe, né? É para você ver, né? Campeonato é uma coisa, Copa é outra. E os jogadores são treinados para campeonato. Jogar 38 partidas, aquele negócio bem, bem esqueleto, né? Aquela coisa bem programada, formal, você vai jogar 38 rodadas e pronto. Copa, o cara tem que dar o gás. Aí não tem negócio de se poupar, tirar pé. Não, Copa o cara tem que jogar, porque é aquele jogo, senão não é outro, entendeu?
Até isso atrapalhou o Bolsonaro, porque se o Brasil vai ganhar da Copa América, eles estão vendo, abria o país e o Brasil ganhou. Nem nisso não, teve sorte.
Não, isso daí já era uma justa causa para impeachment. Isso é um crime de responsabilidade, deixar a Argentina, depois de 30 anos sem ganhar título, ganhar um título no Maracanã. Isso é crime de responsabilidade.
Tem que ser pautado lá. Tem que ser pautado.
Ó, pô, os cabas ficam formulando pedidos de impeachment, aquelas coisas todas. Não, pô, isso aí é esse.
Basta formular pegar não. Lá o placar do jogo. A súmula. Pegava a súmula do juiz e anexava lá com o pedido
Exatamente.
De impeachment. Oh, sobre pautar projetos aqui, também tem outro assunto que está repercutindo muito nas redes sociais. Até aquele perfil bem famosinho, né? O Recife Ordinário, está batendo muito na tecla dos vereadores do Recife que estão querendo gastar mais de 2 milhões de reais para comprar iPhone. Caramba! Minha gente, tem algum sentido isso ou não? Vocês que já... que conseguem transitar aí pelos bastidores da política. Dá para gastar 2 milhões de reais com iPhone para 39 vereadores? Que iPhone é esse, hein?
Talvez seja folheado a ouro, né? Não sei. Não sei como é que eles vão pensar a capa dos iPhones deles, ou é um iPhone vindo lá do Oriente Médio, ali de Dubai. Não sei. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido aí, porque eu não entendo. O iPhone hoje é um preço médio, é de 6 mil, 12. Um tá no mais caro agora, o 12. É 8 mil reais, vamos dizer. Vezes 39, não chega nem a 1 milhão.
Meu Deus do céu, gente. Bom senso, né? Bom senso. É. Né? A gente tá no meio da pandemia, pô. Todo mundo aqui se ferrando para trazer várias.
Chega a 312 mil reais, olha aí. Fiz a conta rapidinho aqui, porque o jornalista não entende matemática.
É. Mas eu entendo que de 300 mil para 2 milhões tem uma diferença gigante, né?
É porque também tem assessores, vai dar celular para todo mundo. Acho que até o assessorista vai ganhar também, celular novo, não sei. Inclusive, minha indicação de filme hoje vai ser homenagem a essa... Eu já vou indicar, inclusive. Steve Jobs no Netflix, para você se empolgar aí. Os vereadores assistirem. Steve Jobs para se inspirarem.
Não, é boa.
Mas veja só, são 160 aparelhos. Se for 160 multiplicado por 6 mil reais por aparelho, dá 960 mil. E o outro milhão?
E esse é um milhão aí, hein?
É do crédito. É crédito.
É o carregador.
Não, não. Não tem que comprar fone de ouvido agora, né?
E o fone de ouvido custa exatamente igual ao celular, né?
Tá certo. E o crédito? Fica sem crédito?
Isso.
E o chip da Oi?
Não, 8,31 anos. Ainda tá no prazo aí, daquelas promoções.
Depende, se for na Boa Vista, consegue até R$5, até de graça você consegue botando crédito na hora.
Agora, será que diante de tanta pressão aí que eles vêm sofrendo nas redes sociais, será que, pô, bom senso, né, minha gente? Dá pra voltar atrás ainda, né?
Eu acho que depois que esse podcast sair, eles vão ter que voltar atrás.
É isso aí, Manoel.
Depois dessa, eles não contavam com isso.
Boa. Ou então vão chegar 4 iPhone novos por aqui para tentar segurar.
Tá calar a boca. Não.
Eu vou continuar falando para mandarem mais. Aí.
Não, Manoel tem o perfil do Centrão, viu?
Exatamente. Não, mas é aquele negócio, né? Eu já recebi mimos. Para não falar mal.
Olha, blogueirinho.
Ah, mas na época de jornal. E recusei. Continuei falando mal.
Vai ganhar mais, correto. Você
você
é um as da negociação, Manuel. Você é um as da negociação.
Mas tem certas coisas que você não pode se permitir. Quando você quando você aceita um presente desse, véio, você se vende.
É, velho. Não dá.
Mas todo homem tem seu preço, né, Felipe? Qual é o seu?
Não, tenho não.
Mas
uma camisa do Santa Cruz já resolve minha vida.
Meu Deus do céu.
O sinal, aquela preta nova.
Tá linda, velho. Tá linda. Camisa preta.
Se quiser idade, eu aceito. Meu tamanho é.
Compre, porque pode ser o último presente de Santa Cruz, viu? De repente, no ano que vem fecha. Ninguém sabe, né? É aquele negócio. O Santa Cruz já tá naquela situação da extrema-unção. Já passou.
A camisa já é o luto. É de luto.
Exatamente.
Pro Santa, Felipe Marenas aí do marketing, povo da Cobra Coral. Tá aí, viu? Eu paro de falar mal do Pro Santa se enviarem duas camisas aqui. Uma pra mim e uma pra Elielson. Tá, então...
A maior que tiver, manda pra mim, que eu sou boa demais.
Traga uma M e uma GG ali. Tá bom, GG? Tá, né?
Tá bom. Pronto, tá bom, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo.
Eu aceito uma também. Eu aceito uma de qualquer tamanho, porque eu vou fazer uma reforma em casa.
Não. Para Manuel, não.
Pano de chão, pô, para casa, para limpar.
Isso aí você fala com o
Sá. Vamos falar de outra coisa? Vamos com o último assunto aí, Felipe.
Não, agora vamos fazer as dicas. Vamos para as nossas dicas culturais. Ele já deu a dele, que é o filme Steve Jobs, né, Ali?
É homenagem aos vereadores. Eu queria convidar os vereadores a assistirem. É muito bom. Inclusive, vocês vão se inspirando já. Vamos ganhar um iPhone agora. Para saber a origem de tudo isso.
Boa, boa. Eu vou indicar aqui o filme Getúlio, né? Tá na Netflix também, com o Tony Ramos, que eu vi agora, eu revi.
Excelente atuação de Tony Ramos, viu?
Pô,
excelente,
velho, muito bom, muito bom.
Até encurvado o Tony Ramos ficou para lembrar o Getúlio, foi perfeito.
É, foi incrível. Então vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui nesse filme, porque ele retrata os últimos dias de Getúlio Vargas na presidência do Brasil, até o suicídio dele, né? Após aquele atentado com o Carlos Lacerda e tudo mais, tudo que levou ele a cometer suicídio. Então, vale a pena dar uma reassistida para quem já assistiu, ou assistir, se você ainda não viu, Getúlio, que está na Netflix. Manuel, mais uma vez você vai encerrar com a música da semana. Diga aí o que a gente vai ouvir hoje.
Felipe, nesse clima aí que nós já estamos aí, como a gente abriu a live falando que nós estamos vacinados, a gente ainda tem que manter os cuidados, tudo isso tem que ser feito, mas também baseado, né, nessa história que nós ouvimos do nosso centroavante Gabriel Jesus, que assim como eu e você, também não tem gol em final de Copa do Mundo, também não tem gol em Copa do Mundo, né?
É verdade.
Nenhum tem, mas ele me lembrou nessas fotos que é preciso andar com a fé. Então, andar com a fé é a música de hoje de Gilberto Gil, pra gente seguir por dias melhores.
Que trocadilho horrível!
Ainda bem que Manuel é jornalista, velho. Não,
não
é,
deboche da fé das pessoas, Felipe. Não deboche da fé.
É, tudo bem. Então, essa música é mais dedicada a Gabriel Jesus e seu A Fé de Serra Talhada. Vamos
também
ouvir.
Rodrigo Novaes, que está no meio da história, foi enfiado no meio da história. Um abraço para ele, que é nosso amigo.
É, nosso amigo. Um abraço, Rodrigo. É, não nos leve a mal, por favor.
E na verdade, olha, vocês dois, que é amigo do cara assim, imagina se fosse inimigo, hein?
Uma boa. A gente está dedicando para ele um negócio de fé, pô. É coisa boa. Fé move o mundo.
Andar com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso é bom. Isso é bom.
Exatamente.
Pessoal, obrigado. Até semana que vem, vamos ouvir aqui Gilberto Gil. Um abraço.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. da café eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá,
anda com fé eu vou, café não costuma falhar.
Oh menina,
anda com fé eu vou, café não costuma falhar.
A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. A fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Anda com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, menina, anda com fé eu vou, café não costuma falhar.
Anda com fé eu vou.
Costuma acompanhar, oh, oh, pelo sim, pelo não. Anda com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, lê, anda com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá,
anda com fé eu vou, café não costuma falhar. Anda com fé eu vou, café não costuma falhar.
Oh lê, lê, vamos lá. Costuma falhar.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Menininha,
andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Oi, olá, lá.